Bora gravar, galera? Todo mundo pronto? Panda?
Grava o quê mesmo?
Quarto Sinistro.
Mas não vai rolar nem um Big Big.
Torinho?
Peraí.
Calma aí.
PH?
PH pronto pra gravar. Hans, embora, menino.
Alcita?
Se eu desse tamanho não estiver pronto, eu vou estar pronta quando?
Tucano?
Vai gravar agora?
Doug?
Bora.
Odei.
Já nasci pronto, rapaz.
Adriano, tá me ouvindo?
Tô pronto, vamos gravar.
Andréia?
Sim, seus lindos.
Tinha chanchado?
Pera ainda, menino. Pera ainda que eu tô vendo. Ai, caralho, cadê o microfone nessa?
Todo mundo pronto no 3, todo mundo gravando. 1, 2, 3.
Pauta Livre News.
Fala, pautaiada! Está começando mais um Pauta Livre News. Eu sou o Doug e eu queria ter a dádiva dos ninjas.
Eu sou o Carlos Torinho e eu já peguei um soldado Hitler na balada.
Aqui é Carlos Vivaco aí.
Eu sou o Valdeir e é tudo culpa do Beto Carreiro, cara.
E aí, galera, MJ Macedo falando. Eu queria dizer que essa história que eu tive fantasias sexuais com a Patrine é tudo mentira.
Ih, rapaz, eu não sabia.
E aqui é o Rodrigo do Quarto Sinistro e pam, 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 parará.
Realmente você não sabe nada do tema, né?
Chamou o Dudu Salles.
Era aquela coisinha que o Ranger Verde tocava pra aparecer aquele Godzilla dele.
Era isso mesmo?
Nossa, eu achei que era a música do De Volta pro Futuro.
É, pra mim também era De Volta pro
Nossa,
Futuro.
Nossa, mano.
Eu achando que era do Esquadrão Classe A, mas tudo bem.
Bem, portaiada, o que nós vamos falar hoje, Carlos Torinho, de...
Tokusatsu! O que é Tokusatsu?
Não sei, a gente vai saber logo no programa, senão a gente acaba aqui.
Pô, nesse que toca o sax, né, velho? O que é que você toca? Toca o sax.
Ai, meu Deus do céu. Mas é isso. Essa é a nossa trupe de especialista.
O problema é de vocês, né?
Então bora para os e-mails, Torinho!
Bora, vamos para os e-mails que com fé vai ter Hugo lá também. Quer dizer, com... também não, né?
Você vai ter e-mail.
Olá. Aperte um para Ronaldinho.
Vai lá, Vidani. Vai lá, aperta um, cara. Vai lá, Ronaldinho.
Que mané, Ronaldinho? O que é, Galvão? Vamos ver o que tem mais aí, pô.
Dois para imagens do helicóptero.
Põe da tela aí, ô. Ô, meu. Aperta o dois aí, ô. Caramba, aperta aí, ô.
Calma aí, ô, Zé Lu da Atena. Calma aí, pô. Vamos ouvir.
Três para show da Maísa.
Vamos aplaudir.
Mas nem fudendo, cara.
Quatro para a leitura de e-mails.
Caralho, hein, ô, Testosta. Só tem opção lixo, cara. Dá pra entender?
Cara, deixa que eu aperto legal aqui, então. Vai.
Você apertou o 666, Desi Gonçalves.
Porra, viado, ligamos aqui no inferno de novo. Deixa eu dormir, filha da puta. Falando em dormir, ô Neymar, seu puto, volta pra cama.
Bora, Torinho, toque para mais uma leitura de e-mails!
Ai,
eu ainda não tenho a dádiva dos ninjas.
Você não tem a dádiva dos ninjas?
Mas eu terei até o final desse programa!
Nós estamos fazendo um podcast meio inusitado no Pauta Livre News, né?
Pois
ou
é,
não?
Cara.
Porque eu não escutei ainda, eu não sei.
Vai ter fanboy xingando.
Não, já vou colocar aqui que não comentamos isso no cast, mas vou falar. Este programa não é a história do Tokusatsu no mundo. É só o que assistimos na infância, simplesmente.
É, o Valdeir tentou, né?
O Valdeir tentou. Mas o Valdeir falou pra mim esses dias, pro que é o Pauta Livre, tá bom, né? Falei,
A gente vai fazer um anúncio agora, mas antes que as pessoas falem assim, ah lá, fazendo anúncio da camisa de uma loja e estão fazendo um podcast disso e disso. Sim, a gente tá fazendo isso mesmo, tá? É só pra esclarecer. É isso mesmo?
É jabá,
é isso mesmo. Doug, fale para os ouvintes a camisa que você fez a estampa pra loja das baratas que está sendo lançada nesse podcast.
Eu vou falar o seguinte, pra você ouvinte, eu não vou contar da estampa que eu fiz, eu vou contar da estampa que você tem que ter.
Isso, nossa, Doug, você é foda, Doug, isso que é um vendedor nato.
É aquela coisa, não é a estampa que a gente precisa. Não, não é a estampa que a gente quer, é a estampa que a gente precisa.
Não, cara, é estampa que... Me desculpe, eu não vou ser falso modesto e falar, ah, pô, muito obrigado, eu fiz assim e tal. Ficou foda mesmo. Ficou bom.
É isso mesmo. A gente tem que se achar foda, senão quem vai achar,
ah,
né?
Ah, cara, ficou legal, cara. Ficou matuto. Porque é uma arte...
E tem easter eggs. É maneiro, cara, pra caralho, velho. Tem easter
egg pra caralho. Eu duvido o ouvinte descobrir todos os personagens na camiseta. Eu tenho que explicar a camiseta. Camiseta simplesmente é o quê? Camiseta Dalion Motherfucker.
Isso aí, cara, ficou animal, velho. Ficou muito foda a camisa.
Cara, o Guilherme, ele comentou comigo. Cara, tô fazendo uma série de linhas de estampas, de tokusatsu. Ele comentou isso faz muito tempo já, né? Eu tô pra fazer isso há mil anos. E ele falou, cara, escolhe aí um personagem que você queira fazer, né? E aí eu pensei em vários. Ah, vou fazer o Giban, vou fazer o Machine Man Bosta. E aí eu falei, não, vou fazer o Jaspion, cara, que o Jaspion é foda.
Eu não participei desse podcast, infelizmente. Eu queria muito. Não foi problema de internet? Foi problema de internet? Eu lembro também, não sei por que eu não participei.
Foi,
mas olha o seguinte:
mais uma vez, tem que trabalhar lá pros grandão, né?
Eu acho que foi isso daí mesmo.
Foda-se o Pauta Livre, eu sou Nerdcaster.
Foi isso daí mesmo. Mas olha só, cara. Eu assistia tanto Jaspion, eu era tanto fã de Jaspion. Não sei se vocês tiveram, acho que o Doug comentou uma vez comigo que tinha. Eu tinha um disco de vinil, sim, do Jaspion, velho.
Sim, eu tinha também, cara.
Cara,
também.
Tinha um robozão na frente, era foda demais, velho.
Cara, o robozão mais conhecido como Dylion, né? Mas
tudo... Isso.
Meu, a camiseta tem a bruxa que usa, a famosa Brita Catabamba. Ela tem o Satan Ghost, que o George Lucas plagiou e fez o Darth Vader.
Exato.
Tem o Jaspion, tem uns vilões clássicos. E tem, cara, o pássaro dourado, que pra quem não lembra, é o motivo da existência do Jaspion, praticamente, cara.
Então é o seguinte, o senhor Barata falou assim, ó, o Doug fez essa arte, nós vamos lançar essa camisa. Só que eu estava conversando com ele, negócios business, para o Pauta Livre. Isso aí. E aí eu falei assim, cara, tem uma proposta pra você, nós vamos fazer um podcast desse negócio aí e você lança a camisa. Aí ele falou, cara, fechou. E nós estamos lançando a camisa do senhor Barata nesse episódio. E não foi porque o Doug fez, não é porque é lá da loja das baratas, não. Porque ficou foda, a estampa tá animal, camisa de excelente qualidade e barato pra caralho.
Não, realmente tá barato, cara. Porque, não vou falar o preço, né? Vai lá e vê, compra essa porra logo.
Isso aí.
E aproveita também, dá uma olhada lá na Killers of the Dead também, que é
puta
do Val...
Que pariu, velho.
Cara, essa camisa ficou foda.
Ó, eu vou falar uma coisa aqui, polêmica. Mamelos. Faz tempo que nós não usamos o Mamelos. Mas, ó,
ainda bem que faz tempo, né? Ainda bem.
O Pauta Livre é essa coisa aí, marota. Todo mundo conhece, né, gente? Isso aqui a gente não tem panos quentes, tem panos mornos, né? Uma hora a gente fala merda, outra hora não. A estampa do Valdeir, ela tá muito parecida com uma estampa aí, que eu não vou citar nomes. Que tem zumbi no meio. Cara, a paleta de cor tá igual, velho. O Valdeir fez antes, cara. A paleta de cor é a mesa.
Eu vi.
Só que, né, fica aí julgamento de vocês, né? Coloca lado a lado e vê qual que é melhor, cara. Cara, o Valdeir fez os caçadores, os matadores de zumbi, de morto-vivo. Cara, fez referência a sei lá quantos filmes de zumbi, cara. E tem a cabeça do Jorge Romero na estampa. Puta que pariu, ficou muito foda,
cara. Cara, ficou muito foda. Confere lá todas essas camisas que a gente tá falando. Então, como eu já disse aqui, camisas de excelente qualidade e preço baixíssimo.
Compre baratas. Compre baratas. Fala, Torinho, também. Compre baratas.
Seu filho merece baratas.
Então entre lá nas baratas.com.br.
Vai! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like e também Hugo Soares it, e Doug Lira. Não vamos esquecer também as nossas camisas, rapaz. Nossas camisas do Brasil de Menendeira com arte aqui do Doug também, né, que tá aqui. E também nossas canecas que estão lá do Pauta Livre News, estão lá na loja The Magic Box. Tem nossas canecas, tem uma caneca também do Super Mario lá do Doug e a caneca do Ken Ryu do Valdeir. Comprem lá que a gente agradece.
Camiseta essa que apareceu cutucando.
A verdade, o Cancer Jack lá na cozinha de Jack.
Cara, eu tava vendo os comentários, né, no YouTube, o povo é, massa, velho, onde é que você conseguiu essa camisa, não sei o que, tem na Nerd Store?
Aí o Tucano pegou e colocou lá assim, não, velho, é do Pauta Livre News.
Cara, eu achei muito foda que eu cheguei pra um camarada do trampo, mandei o vídeo pra ele e falei, olha aí, cara. Ele, eu preciso ver mais o vlog do Tucano, cara, ele é engraçado, né, e não sei o que. Aí eu peguei a canetinha e só apontei assim pro peito dele. Aí ele, caralho, velho!
Cara, é a camiseta que você fez. Eu falei, é, cara, chupa essa marca que é pauta livre, porra.
Cara, a gente quer agradecer muito ao Tucano. A gente sabe que ele escuta a gente, fica o agradecimento aqui. Foi foda pra caralho quando a gente viu, a gente achou muito massa. Valeu mesmo por ter divulgado a nossa camisa e ficar divulgando o Pauta Livre News aí, que estão falando aí que ele saiu do Nerdcast e ele está procurando uma casa nova, hein?
Cara, foi muito engraçado isso.
Foi,
cara.
Foi engraçado.
Ele falou que ia montar um podcast chamado Exilados Cast com Maria Bate.
Então, se você quiser, e camisas, braço de merendeira em duas cores e canecas, links no post.
Primeiro e-mail que temos aqui é da Ananda Oliveira, sempre ela. 20 anos, estudante de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela comenta aqui, né, que o Pauta Livre News foi maravilhoso e o Hugo voltou. Ela começa aqui, né? Olá,
mas
Matos.
Já foi, voltou, mas já foi.
É
nunca... verdade.
É, o Hugo agora é só nos e-mails. Olá, Matos, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Uma coisa eu tenho que dizer, valeu a pena e muito esperar. Cheguei a literalmente chorar de rir com as seguintes pérolas. A primeira pérola foi, no programa sobre o Nada 1, o Rodrigo raspou as bolas, né? E nesse, as bolas do Hugo estão suando. Realmente traumatizante.
É o calor.
É a segunda aqui que ela bota, peido poderoso é orgulho. Não sei por que ainda me surpreendo com vocês, mas claro, velho, cara, um peido é um peido, né, velho?
Também acho. É... Você pensou, você tá num ônibus, você dá aquele peido?
Eu, assim, não,
aquele,
não.
Aquele ninja, sabe?
Não,
aquele
não, ninja. Não, para, eu acho isso nojento, cara.
É, não tem aquela propaganda da Gerardo Bastos aqui de Fortaleza? Gerardo Bastos, onde o pneu é um pneu, né?
Sim, sim.
Então, cara, eu molho o pão com mortadela no café, no café, dou aquela chuchadinha e como. Mas falar de peido, velho.
Não, mas é aquele negócio, Gerardo Bastos, onde o pneu é um pneu, Pauta Livre News, onde um peido é um peido.
É, justamente.
Boa. Aguarde em camisas disso. É, a terceira, o Rodrigo está loucamente engraçado nesse podcast. O tutorial de guerra de comentários foi perfeito. Eu também faço muito isso. Ela diz aqui, né? Sobre Elysium, acho que vou falar uma coisa que pode deixar muita gente com inveja e muita gente talvez não acredite. A minha mãe falou, eu quero ver Elysium. Adoramos o filme e nos divertimos bastante. Agora os próximos filmes que ela quer ver são Thor 2, O Mundo Sombrio, e Hobbit, A Desolação de Smaug, né? Que vai estrear agora no final do ano os dois filmes.
Fiquei com inveja, cara, porque acho que a próxima vez que a minha mãe for no cinema, ela vai querer ver a biografia do Padre Marcelo.
Meu Deus, eu amo muito a minha mãe. Afinal, isso compensa o fato de ela gostar de Crepúsculo, que eu não suporto. Ixi! A parte do Elysium que o Hugo falou sobre a maquete, sim, era maquete e costuma ser muito utilizada nos filmes. Como, por exemplo, o castelo de Hogwarts no filme de Harry Potter. É, pode fazer festa, Hugo, você está certo.
Não, a gente até falou isso mesmo, assim, não é nem questão de fazer... O Doug até comentou que realmente é maquete, né? Só que eu só me incomodei por parecer muito maquete, só isso.
E pra finalizar, o BOM, que é a trilha sonora, né, começou com a origem, então culpa o Christopher Nolan. A gente até falou disso, né, que esse
sim, negócio falamos.
É coisa mesmo. É isso, gente, continue com esse trabalho maravilhoso, mesmo que leve bastante tempo para ser postado, porque é foda e vale muito a pena esperar. Hugo, não suma. Senti muito a sua falta. Beijão pra você. Beijinho pra vocês e tudo de bom.
Eu já sumi nesse podcast aí, então no próximo eu vou estar, com certeza. O próximo é do Thiago Amado Durante. Ele tem 20 anos, é estudante.
Mas ele é Amado Durante o quê?
Ah, não, Doug. Que piadinha.
Ele nunca ouviu essa.
Se bobear, acho que não, porque é muito ruim.
Ah, já...
Ele é de Maringá. Maringá fica onde?
Maringá
Paraná.
Fica
na... Paraná.
É do Paraná. Ele coloca assim, e aí galera, ficou show de bola o segundo episódio sobre o nada. O primeiro foi demais e o segundo veio pra melhorar ainda mais. Estava esperando o próximo episódio há um tempo. Todo dia me atualizava no iTunes para ver se tinha saído alguma coisa. Entendo que vocês estão bem ocupados e acredito que vão conseguir se organizar. Em breve, tá quase, quase, quase chegando, estamos nos organizando totalmente.
Aguardem dois podcasts por semana.
Caralho!
Ô, bicha, dois podcasts cada 15 dias.
Mesmo atrasando, ainda continuam sendo um ótimo podcast, com muita qualidade e cheio de humor. Me identifiquei bastante na hora que vocês falavam sobre peidos. Um dia eu estava sozinho no meu AP e logo que saí do banho, soltei um daqueles bruto, literalmente Deus. Alto.
Misturou
logo,
com água, fodeu.
Logo em seguida, comecei a rir sozinho. Eu também faço isso.
Cara, nossa, o Hugo é um eterno Ed Murphy, cara. Ele peida e ri dele mesmo.
É bom, velho, é legal. Não sei se as vizinhas ouviram tudo isso, mas depois fiquei pensando na vergonha que passei. Caralho, ele peidou no apartamento, ficou rindo e ele acha que as vizinhas escutaram o peido dele?
Caraca, ele deve ter um bundão da porra, velho.
Porra! Abraço a todos vocês e até mais. Nós temos uma arte do fã, do João Ricardo. Não é arte do fã, é montagem do fã, né?
Exato.
E aí, teve uma historinha aí que o Torinho espalhou, uma mentira, uma trollada.
Não foi uma trollada no Dudu Salles, pra falar a verdade.
É, foi uma trollada no Dudu Salles, que aí surgiu um print e tal, aquela coisa toda. Isso. De print. Né?
É, porque eu botei no Facebook, assim, contratado. Eu fui contratado aqui pro curso de inglês que eu tô dando aula agora, né? Então, eu botei contratado, mas não falei que era no IASES e essas coisas assim, né? Aí o Dudu, que é uma puta fofoqueira, né?
Isso, o Dudu realmente é uma puta fofoqueira.
Aí veio perguntar, ei, tá contratado por quem? Aí eu cheguei pelo Jovem Nerd, ele, que massa, cara, é pra fazer vídeo, podcast ou postagem?
Caraca.
E aí o João Ricardo simplesmente mandou o Torinho junto com o Jovem Nerd, o Azaghal.
E o Léo Lopes lá atrás, né?
E o Léo Lopes lá no fundo com a cara de merda, sacou? Ficou muito engraçado,
ele,
né?
Ele pegou a foto que o Jovem Nerd conheceu o Stallone e trocou. Sim. O Stallone pelo Torinho, né?
Cara, exato. Essas montagens que esse cara faz são excelentes, tá, cara? Sério. Todas que ele fez até hoje, eu chorei de rir de todas.
É, eu tô achando um pouco injusto isso, porque a montagem que eu fiz do Torinho com a Miss Vitória não foi pro Arte do...
Eu não sei qual é essa, não.
Eu acho que tinha que estar aí
no post. Eu sei qual é essa, tem que estar no post, Torinho. Você que faz o post, por favor, coloque, que é muito engraçada.
Me fudeu, no momento, eu não sei nem onde é que tá essa foto, porque no
eu
momento...
Tá no
WhatsApp, tá no WhatsApp do grupo do Pauta Livre News. Você sabe que tá lá, Torinho, você sabe.
Não, eu tenho como fazer o post pelo celular, então foda-se.
Eu vou pegar esse rascunho desse post e vou mudar tudo, você vai ver.
Torinho fica aí putinho, porque falar aquele coisa de vitória, ele fica todo putinho da vida.
Nossa, lembra que eu fiz lá, parabéns, Torinho, 35 anos de vitória. Aí, cara, aquela montagem, cara, sério, aquela até eu fiquei assustado, cara. Fiz ele lá, um cara com a camiseta do Vitória no hospital, ataquei a cabeça do Torinho. Mano, mas tá aí, puta, tá perfeito, cara.
Você viu como é que foi tranquilo, Doug, falar da arte do fã sem o puto do Marcelinho?
Nossa senhora, muito melhor, cara, muito melhor. Porque aquela desgraça encarna lá o Torinho 2.0, que só ele quer falar. Só aquela desgraça quer falar.
E você sabe que o seu Silvio Santos fez sucesso, né, Doug?
Tendo aquele tá ali, né, guardado.
Não, ele tá do seu lado ainda, não?
Não tá.
É tipo uma entidade também, né?
Não tá aqui, não.
Você não consegue, né, Doug?
Sua tentativa de imitar o Silvio Santos...
Não, eu falei com a minha voz normal mesmo.
Imaginei eu fazer aqueles olhos embaixo, tu consegue, né, Moisés? Faz uma raqueta. A raqueta.
Quer 100 reais?
Ah, muito bom.
Então vamos pro podcast, então.
Carlos Toretti.
Opa.
Os nossos queridos especialistas aqui.
Sim.
Estamos aqui com a bancada aqui. Olha só. Olha a trupe de especialistas.
Sim.
MJ, que tem fantasias sexuais com a menina de máscara. Viváqua, que tem um fantoche tubarão, não precisa falar nada. E Valdeir.
E o Rodrigo, cara? Eu sou café com leite.
Então não é especialista.
Eu queria saber o seguinte, antes de tudo... Tokusatsu, pra mim, é seriado japonês, né? Pro leigo, né, geral.
Live action, mas, né? Live action.
É, o live action. Mas qual o significado de Tokusatsu?
Retardado que se veste urso.
Retardado.
Fantasia gigante numa maquete mal feita.
Assim, falando sério, Tokusatsu significa... É, mais ou menos numa tradução bem tosca e capenga, filme de efeitos especiais. Capenga porque a última coisa que tem lá é efeito especial naquele filme, né? Mas...
Ah, tem bastante efeito especial, cara. Eu achava que o Dylon era do tamanho de uma montanha mesmo.
Não, vale lembrar também que eu achava que, depois de ver o Jaspion, que japoneses eram capazes de ter Black Power, né, cara?
Ah, é verdade, cara.
Nunca vi um japonês de cabelo ruim. O Jaspion me mostrou que só em obra de ficção que isso acontece.
Eu queria dizer que o Jaspion, ele é da vanguarda, porque ele começou a fazer chapinha antes do Neymar.
Eu achava que era exatamente isso, cara. Era o primeiro japonês com cabelo crespo no mundo. É, pelo menos que eu tinha noção, né, na época. Mas eu acho que era o contrário, né? Ele tinha um cabelo normal,
né? Muita gente achava que era brasileiro, né?
Eu falei, quem tem o cabelo normal, né? Quem tem cabelo
crespo é normal.
É doente. Tem problema, né?
Mas assim, qual foi o primeiro contato, vocês lembram o primeiro contato de vocês com algo do tipo assim?
Cara, o meu primeiro contato, com certeza, foi o Jaspion. Agora, o primeiro Tokusatsu teve no Brasil. Puta, eu não tenho a mínima ideia, cara.
Foi o Nacional Kid? O primeiro foi o Nacional Kid, exatamente.
É, o Nacional Kid já é da época do Fat Frog, né, velho? Mas mas assim, acho que o primeiro mesmo, assim, que eu me lembro foi pra mim, né? Foi da minha época, foi o Spectrum Man.
É da mesma época do Nacional Kid, né? Que é nos 60, né?
Na verdade, não. O Nacional Kid, ele foi início da década de 60, que ele ainda era inclusive em preto e branco, né? O Spectrum Man, ele foi já quase final da década de 70, foi tipo mais ou menos 1900. Não é final, não, metade, vai.
Por isso que o Spectrum Man não é preto e branco, ele é preto e branco e amarelo só.
Exatamente. E aliás, uma coisa que pouca gente sabe é que o Lion Man, que tipo, você lembra que tinha dois seriados do Lion Man? Um bizarro.
Tinha o branco e o amarelo.
Um que era brinquedo que vendia na Re-Rap e o outro que vendia no camelô na frente do shopping que tinha Re-Rap, né?
Exatamente. O Lion Man branco, né? Que era lavado, né? Patrocinado pelo Omo. Ele foi o seriado que substituiu o Spectrum Man no Japão.
Ah, olha aí. Eu não sabia disso não, cara.
Nem eu, cara.
Mas peraí. É da mesma empresa, né? Do
Spectrum Exatamente.
Man. Pra quem... Não, o pessoal deve estar boiando aí. Quem não conhece Tokusatsu, né? Desliga, né? Vai embora. O que diabos é Spectrum Man, cara? Como é que era esse super-herói? Spectrum Man.
Esta é a voz dos dominantes. Prevemos uma catástrofe ecológica em plena Baía de Tóquio. Horário terrestre, 19 horas. Tua missão é investigar imediatamente. Lembra-te de que não deves revelar tua identidade a nenhum nativo deste planeta. Estás preparado, Spectrum Man?
As ordens!
Cara, Spectrum Man era um cara que ele fazia parte da polícia ecológica, uma coisa dessa assim, né? Que...
Olha, Greenpeace, né?
É, mais ou menos isso, mas...
Pera aí.
Você parando pra analisar hoje o Spectrum Man, velho, o Dr. Gore, que era aquele macaco louro, né, que era o inimigo dele...
Calma aí, Dr. Gore, que é um ser humanoide,
sim,
com luvas... E cabeça de gorila.
E louro, parecia, né?
Loiro.
Na verdade, ele parecia a versão símia do Professor Raimundo.
Ele tinha a voz do Seu Madruga, cara.
Nossa, isso era a melhor coisa, cara.
Não, e ele queria combater a humanidade porque a humanidade tava poluindo demais a Terra. Ou seja, hoje o Dr. Gore seria visto como um herói. E não o Spectrum Man, sabe, velho?
Herói só se for pra você. Eu não aguento esses ecochatos aí.
Oh, por que você ama um cachorro e não ama uma galinha? Foi porque a galinha bicou o meu saco quando eu era criança e ela com alho é deliciosa.
Eu queria dizer que esse tipo de propaganda não funciona na China, porque, tipo, eles comem de tudo lá.
Peraí, mas o seriado é japonês, né? Então...
É, então... Exato,
mas inclusive eles comem monstros japoneses. Caiu lá na China, eles fazem.
É que eu acho que deve ter muito nego que confunde o Spectrum Man com o Ultraman, né? Já que os dois são policiais que ficam gigantes, vestem uma roupinha.
Cara, o Ultraman é uma coisa... Ultraman e Ultra Seven também é uma coisa interessante, pelo menos pra mim, velho. Porque eu vi os bonequinhos nas lojas e tudo, mas eu nunca assisti nenhum episódio de Ultraman, pra vocês terem ideia. Eu ser da época do Spectrum Man, eu também não era muito ligado no Spectrum Man, apesar de achar a música de abertura muito foda, velho. A música de abertura do Spectrum Man é foda.
É muito bom, cara.
Mas o hype mesmo veio quando... Eu me lembro, cara, que eu comecei a assistir Jaspion e Changemon, velho, antes de passar na Manchete, porque tinha uma locadora lá perto lá de casa, lá em Salvador, que eles parece que eles importaram as fitas cassetes e tudo, né? E aí meu primo, ele alugou a fita e chegou, viciou todo mundo lá em casa, velho. E sempre tive aquele negócio, né? Pelo menos no Changeman, né? A gente conheceu o Changeman primeiro. É, cada um era um personagem, né? Eu era o Change Dragon, meu primo era o Change Griffon, essas coisas assim, né?
Change Marmage.
Change Marmage era minha prima e a empregada era Change Fênix, que é que sobrou.
Mas é interessante você falar isso, porque na realidade, acho que nos anos 80, o Tokusatsu, né? Ele voltou, porque ele já tinha vindo nos anos 60, né? Com National Kid.
Verdade.
Mas ele veio primeiro no Brasil, antes de ir pra Manchete, ele chegou nas locadoras, né? Jaspion, Changeman, antes de ir pra Manchete.
Exato, cara. Eu achava bizarro, cara, que quando eu... Quando a primeira vez que eu fui na locadora, assim, sei lá, alugar Robocop 1 e 2, eu vi, cara, aqueles... bicho colorido com robô gigante. Ficava maluco pra assistir, mas é lógico, né, que ninguém não quer alugar aquela porra pra mim, né?
Não, pior que virou uma febre do nada, assim. Eu pensava que foi só lá em Salvador.
Então, esse negócio das locadoras é engraçado porque era um japonês, né? Um brasileiro que tinha descendência japonesa, né? Que o nome dele era Toshihiko. Deixa eu ver aqui, chocolate, peraí.
Fala três vezes, rapidinho.
Vou... Toshihiko Toshipobre.
Egashira, uma coisa assim, Egashira. Esse cara, tipo, ele foi pro Japão, né? Na adolescência, sei lá, na juventude dele. E lá rolava, né? Passava nas TVs. Ele fez aquele esquema que até hoje a gente vê, que o cara vai, grava da TV. Acho que hoje em dia tudo que tem na internet é assim, né? De anime, de série de japonês, os caras gravam e trazem, né, pra cá, ou hoje em dia na internet, né? Jogam na internet. Mas foi assim, ele trouxe, tipo, um monte de série, era Jaspion, acho que Changeman, todas essas séries do início, né, de Tokusatsu, e começou a alugar. Aí, tipo, isso começou a virar febre, né, nas locadoras, né?
Tráfico de Tokusatsu.
É, basicamente isso. Aí, tipo, um amigo dele chegou pra ele, né, e falou, por que você não tenta trazer isso, levar pra alguma emissora, né, ou então, tipo, comprar os direitos, né, e no Japão, e como é que se diz?
Cara, é certeza que o amigo dele deve ter falado meio zoando, assim.
Ei, ele licencia, aí, né? Leva pra emissora que vai bombar.
Você não tenta licenciar e trazer isso pro Brasil, né? Aí, tipo, ele foi pro Japão e ele foi na Toei, né, que era...
Ele foi no Japão, deu um kibe assado pra eles, eles toma aqui a fita,
ele, né? Ele conseguiu legalizar essas séries, né, e trazer pro Brasil. Só que ele tentou, né, levar pra... Acho que no início ele tentou na Globo, na Record e na...
Na Globo. E vocês ouviram, ele falou Globo.
Não, o Valdeir, ele tá no ritmo do japonês. O japonês não fala Globo, fala Gorobo.
Fala Petrobras aí. Isso é o panda, velho.
É Douglas, no Japão é Dogura.
É Dogura, é verdade.
Aí ele, tipo, levou, né, porta na cara, né, dessas emissoras, né?
Ele levou na Globo. Aí eles não viram nem o Tarcísio Meira, nem o Tony Fagundes, e falaram, não quero essa porra,
né? Acharam uma bosta, né?
Aí ele foi na Manchete e falou assim, olha, passa aqui que tem mulher pelada.
Não, então tem uma história engraçada, que eu acho que é lenda, né? Foi até o que eu falei na abertura, que esse cara era amigo do Beto Carreiro. Aí, tipo, diz a lenda que o Beto Carreiro ajudou ele. Foi lá na Manchete.
Valdeir. Você não pode considerar a lenda, porque você não acredita que ele era amigo do não, Beto Carreiro, é por isso?
Na internet,
cara. É porque o Beto Carreiro não tinha amigos.
Não, cara, você é amigo do Torinho. O que é? O que é ser amigo do
Torinho,
Beto Carreiro?
O Torinho
é
já tocou com o Raul Seixas já, pô. Já entregou a camiseta, melhor amigo do vocalista lá do Faith No More, pô.
É o maior amigo do Raul Seixas do Faith No More.
Eu não toquei com o Raul Seixas, foi meu pai.
Ah, eita, foi meu pai. Mas então ele era brother do Beto Carreiro, e o Beto Carreiro parece que fez a ponte pra ele lá pro...
Fez a ponte com o cara da Manchete, né?
Os Block.
É, aí deu no que deu, né?
Caraca, aí... a Globo deve ter ficado muito puta das ideias, né, cara?
Mas a Globo correu atrás, ela fez um... Ela comprou depois aqueles seriados muito toscos.
Comprou o CyberCop, né, velho?
Não, CyberCop era na Manchete.
A gente vai chegar lá depois.
Agora eu só queria fazer um pequeno aspas, que vocês sabem por que não passa Tokusatsu totalmente no Brasil? Graças aos Power Rangers.
Olha aí.
Porque a Saban lá, sei lá como é que fala, aquela desgraça daqueles filhos da mãe.
Saban, que é o quê? Ele é
Saban.
Um indiano?
Que é
egípcio.
Saban,
Saban. Caraca, esse podcast vai ficar bom.
Aqueles filhos do Makenga lá que produzem os Power Rangers, eles têm um contrato... que em todo país que passa os Power Rangers, não pode passar nenhum outro tokusatsu da mesma produtora.
É putaria, mano.
É uma putaria. Aí aqueles desgraçados da Globo, os mesmos responsáveis por colocar a Maria Braga no ar, resolveram colocar Power Rangers no ar. Conclusão, nenhum tokusatsu vem pra cá.
Ah, Vá, você gostou do carro atropelando ela, Vá?
aquele carro era um, ele virava robô, velho. Ele era a perna do robô Mata Maria, velho.
Mas alguns anos atrás... Passaram, eu acho que não sei se foi na Rede TV, não
TV
passou?
TV Brasil, acho que TV. Passou.
Passaram na Band.
Passaram as séries que era japonesa mesmo, tinha os atores.
Passava na Rede Vida.
Cara, vocês me fizeram lembrar de uma coisa.
Canal do Boi.
Eu falei que esse primeiro seriado que eu vi foi o Jasper, eu minto, cara. O primeiro seriado que eu vi foi o Metalder, que era um robô que era metade azul, metade vermelho.
E eu assisti... Metade azul, metal der.
Metal der.
Metal der azul.
E, é engraçado que eu assistia ele numa TV preto e branco.
Ele era Bahia, né?
Ele era ele Bahia. Era Bahia, verdade.
Olha o banner aí.
Pro Bahia. Caraca, esse banner vai ficar
massa. Vai ser o metal com a camisa do Bahia, o banner.
Passava na Band.
Isso, né? Passava na Band, cara, mas eu lembro que um dia eu tava lá na escola comentando do metal de lá, molequinho, e um amigo chegou e falou: é, eu gosto do Metalder porque ele é azul e vermelho. Eu, como assim? Não, que ele é metade azul, metade vermelho. E aí o maior desafio, cara, era tentar identificar na televisão preto e branco qual que era o lado azul e o lado vermelho.
Eu lembrei agora também que eu pensava que só eu lembrava desse seriado, o que o MJ falou na abertura, da Patrine.
Lutarei enquanto existir amor, até o fim da minha vida. Estrela fascinante, Patrine.
E o poder dela, MJ me corrija se eu estiver errado, o poder dela foi dado por Deus. Deus mesmo, sabe?
Sim. E ela tinha toda uma equipe de acessórios que hoje em dia as feministas iam adorar, como batom mágico, maquiagem mágica, né? Cara. Penteadeira mágica, espelho mágico, sabe? É tudo hoje em dia, sabe? Que a mulherada fica fazendo passeata aqui na Augusta, é tudo camisa da Patrine.
Ó, desculpa quem gosta de Patrine. Inclusive, ó, pro ouvinte que não tá entendendo,
tá desculpado. Porra
nenhuma, vai ter link no post. Poxa, aí o Torinho vai ter que coçar essa bunda. Mas Patrine, na minha opinião, é teste pra você ver se o amiguinho é homoerótico.
Ah, isso é verdade.
Quem assistia a Patrine hoje em dia, não tenha dúvidas. MJ, sai do armário.
Eu não posso sair de um local onde eu não estou há muito tempo, meu
olha
querido.
Olha aí, eu sabia. A Pan é só fachada, eu sabia.
É só fachada. Eu gostaria de lembrar que a Patrine tinha uma sidekick, que era a Patrininha.
Ah, não.
Nossa, Patrininha parece que a pessoa tá doente, né, cara?
Patrine. Cara, mas eu odiava a Patrine, porque ela era uma menina que vestia uma roupa. Ela não ficava com armadura de aço, que era de plástico, na verdade, né, do jato. Mas, porra, ela não vestia uma armadura, ela não tinha um robô, não. Ela colocava uma máscara, cara, e saía com uma capinha.
Ô, cara, você falou agora armadura de aço. Cara, como eu queria, sei lá, acertar meu irmão e ver sair faísca dele, assim, como saía da armadura do Jasper, sabe?
Cara, isso era muito bom em Tokusatsu, cara.
Era só você fazer isso com um maçarico.
É. A pele dele vai sair um pouco também.
Teve uma vez que eu tava brincando de espada, a coisa mais parecida com a espada do Jaspion, que a espada do Jaspion, ela não tinha aquele negócio pra parar na bainha, né, pra impedir a sua mão de ir até a lâmina. Eu esqueci o nome daquilo que nas espadas ninjas é um negócio quadrado, né? Que é onde fica as curvinhas. É
aquela capinha de iPhone, né?
É, praticamente. E a do Jasper era inteiriça, era o cabo, já emendava com a lâmina.
É, não, mais parecido sabre de luz, né, a do Jasper.
Sabre de luz, não. Você é desenhista, você tem imaginação. E era um espeto de churrasco, mano. Não, tinha um churrasco que eu e meu primo não brincava de Jasper e Magaren. Até a hora que a gente viu que batendo uma na outra saiu faísca. Aí, velho, foi o dia inteiro quase se matando.
Ô, Vivax, já que você tá falando aí, qual foi o primeiro Tokusatsu que você viu, cara?
Cara, o primeiro Tokusatsu que eu vi foi o Jaspion. Eu acho que não, foi o Spectrum Man no SBT, né? Aquele cara dourado com as estrelinhas, cada uma de uma cor. Só que a primeira experiência que eu tive foi o meu pai chegando. Quem é de Brasília, talvez lembre, tinha uma locadora no Conjunto Nacional. É um lugar que hoje não é. Primeiro, hoje não existe locadora. Segundo, antigamente era a única locadora da cidade e ficava num shopping. Não tô zoando.
Caralho.
Minha mãe chegou com duas fitas do Jaspion. Eu enlouqueci. Imagina você com 6 anos de idade. Se imagine com 6 anos, você ouvinte. Imagina que você descobre um mundo onde um cara enfrenta monstros, luta, porque ele lutava bem, era bem coreografado. Na cabeça de uma criança, então, o cara era praticamente um ninja.
Ah, ele era o Bruce Lee, cara.
Ele entrava numa nave incrível. Essa nave vira um robô mais incrível ainda. E tinha uma música épica. Cara, é sério, quase morri.
Acho que minha maior decepção dessa época, velho, é porque eu torcia muito pra que o Jaspion e o Changeman lutassem juntos, sabe? Tipo, fizesse um crossover.
Ah, sim.
Mas teve o crossover que o Changeman encontra o braço do Magaren cortado.
É sério?
Não, estaria, mas...
É, tá inventando. Mas tem os Power Rangers com as tartarugas ninja, cara.
Ah, é verdade. Esse é foda. Não, esse é foda.
Cara, assim... Mas você falar que Power Ranger é tokusatsu, você tá matando o MJ um pouquinho mais, né, velho?
Ué, é, sim. Mas as mesmas cenas tá lá, ué. Só muda
metade, primeiro lugar, né? É passar no Japão. Tem japonesinhas fofinhas falando... Não tem? Então não é tokusatsu. É engraçado. Eu não preciso... Olha, isso não é preconceito, mas eu não preciso ver um loirão, eu não preciso ver um negão num tokusatsu, cara. Eu, quando vou ver tokusatsu, eu quero ver japonês.
É engraçado pra quem não conhece, né? Essa historinha aí do cara que pegou os direitos de passar esses seriados no...
Rain Sabana.
Isso! Quando ele foi pros Estados Unidos... A galera pegou e falou, meu, eu não vou colocar um japonês como herói aqui, tá maluco?
Mas eu ainda dou um desconto pra ele, porque ele tentou. Porque antes dele levar pros Estados Unidos, ele levou pra França e ele conseguiu, né? Sim. Ele passou. Só que aí ele falou, vou levar pros Estados Unidos também, né? Que lá o mercado é maior. Só que aí lá que o pessoal olhou e falou... Você acha que eu vou exibir uma série com um japonês salvando o mundo?
É, os caras, bota o americano. Aí ele teve a ideia de toda vez que mostra o japonês normalzinho, ele colocar atores americanos. E na hora que eles se transformarem, é a cena.
Bota o japonês, exatamente. Então você não pode dizer que não tem japonês lá, porque tá. Porque eu nunca vi um cara do tamanho do Schwarzenegger parecer um sobrevivente de Auschwitz quando colocava... O uniforme do Power Rangers, o bicho que era mais magro.
Você tá falando que a Trinity, quando ela colocava, ela se transformava, ela virava um homem. O Power Ranger era amarelo.
Ah, é verdade.
Que por sinal morreu, né, a atriz, né? A atriz morreu, né?
Morreu no acidente de carro.
Ah, é verdade.
Antes de virar MILF e fazer filme pornô. É, mas assim, uma coisa que eu achava curioso, pegando essa pegada do que é mais próximo a nós, que são os Power Rangers, né? É que eles não tinham o equipamento, eles tinham réplicas do que eles conseguiam copiar na época do equipamento, né? Então, exato. Quem lembra, tem momentos que os caras tiram o capacete ou na hora que eles estão falando com o Skull e o Buck, né? Que eram dois personagens figurantes, ou falando com qualquer americano, né? Falando
era uma fantasia horrível.
Era uma fantasia, ele parecia que tava de cachecol, porque eles não conseguiam fazer tipo uma balaclava, sabe? Que passa pelo pescoço e prende debaixo do capacete.
O que eu gostava pra caralho nos Power Rangers, cara, é que eles estavam naquela escola tipicamente americana.
Alameda dos Anjos, né?
Isso, aí quando eles se transformavam, você olhava no fundo, tinha um monte de Fuji.
Sim, e tinha os japoneses correndo, né?
E tinha os japoneses correndo. Eu lembro de um episódio que eles estavam numa perseguição com um carro de polícia, aí o carro de polícia bateu no monstro. Só que na hora que ele bate no monstro, o policy do lado do carro some e aparece tudo os ideogramas japoneses.
Outra coisa também, ele sempre tava na Alameda dos Anjos, aí transportava pra pedreira, né?
A famosa pedreira, né, cara?
Tinha em todos.
E tinha a vilã, aquela Rita Repulsa, por sinal, que também já morreu. Acho que tem a lenda que ela era japonesa mesmo, né? Ela não...
Porra, todo mundo morreu nessa merda.
Assim, a atriz original... Era as cenas da Rita Repulsa eram do seriado original japonês. Sim. Porque como ela nunca interagia, tanto é que é por isso que depois trocaram por outra atriz. Porque como eles quiseram continuar utilizando a vilã em outras séries, aí não tinha como, tiveram que chamar uma atriz americana mesmo. Mas o original era japonesa.
A gente comentou aí da pedreira. Pra quem não assistia esses seriados, toda santa vez que eles iam lutar, eles se teletransportavam por uma pedreira e ficavam dando porrada nos monstros lá, né? Até o monstro crescer e tudo mais.
Não, detalhe, você sempre vê aquelas bombinhas lá no fundo.
Nossa,
que vão explodir, sempre. Cada uma de cada cor.
Sempre. Não, tem tipo os buraquinhos, né, no chão, que você sabe que vai sair uma fumaça.
E é engraçado que a maior empresa aí de tokusatsu do Japão, que é a Toei, né? Ela comprou a pedreira, né, cara?
Acho que era tipo o quintal dele.
É, tipo, ela comprou a porra da pedreira. Porque ela, tipo, acho que ela alugava tanto aquele troço. Ela falou, mas vamos comprar essa porra.
É aquele negócio, né, velho? A magia da TV, né? Você acha que é um campo gigante. É. Na verdade, é um quintal, né? Que...
É um banheiro do sujeito. É por isso que o Pauta Livre vendeu o Hugo pro Jovem Nerd, cara.
Ah, é verdade.
Usava tanto, aí, não fica desse problema.
Tarde, criança. Os heróis japoneses na luta incansável contra as forças do mal. 3:30.
Refração!
Flashman, 4 horas.
Cosmic Laser.
Jaspion, 4:30.
Fogo!
Changeman, tarde, criança. Diversão pra valer. De segunda a sexta, a partir das 3 horas.
Cara, uma coisa que temos que lembrar também é que esses programas, eles passavam, tipo, no programa da Angélica, na Manchete. A Xuxa chegou a apresentar algumas coisas do Tokusatsu.
E você era obrigado a assistir a droga do programa inteiro só pra isso.
Exatamente.
Meu Deus do céu, o que era aquele programa da Angélica que ela apresentava num barco?
Nossa, eu não lembro.
O pior é a Angélica fazer uma versão de Baby Light My Fire do The Doors. Baby, bike, bye, bye, bye. Isso que era horrível.
Não lembro disso, não.
Pois é.
Não. Eu não me importava,
Procure aí no...
The Doors é muito pior do que a Angélica.
Quando eu era criança, eu não sabia o que era The Doors. Né?
Eu prefiro o Jasper do que The Doors, e até hoje.
E a Angélica.
E Sandy Jr., né, com a musiquinha do... Power
Rangers. Nossa, cara, isso era muito clássico, cara.
Mas a gente tava falando aqui agora da Rita Repulsa e outras coisas mais, então, vilões inesquecíveis, gente.
Puta, cara, aí vai embora, né, cara?
O Zod do filme eu acho sensacional. Que eles,
tudo
que
o eles Zod fizeram... é o vilão dos Power Rangers, né?
Da segunda temporada, se eu não me engano, assim. Mas o melhor do que a gata, aquele cara que só tinha um corpo flutuando no espaço do Changeman.
Não, o Sr. Bazooka!
Era sinistro, cara.
Cara, eu tinha medo do Sr. Bazooka.
Já tenho conquistado inúmeros planetas do universo, mas todos são de aparência rude e primitiva. Tem que conquistá-lo de qualquer maneira. Não perdoarei ninguém. Conto com vocês.
Vocês percebem uma obsessão por objetos fálicos, né, nesses monstros?
Ah, mas...
Tudo parece piroca e p***.
Estamos falando de Japão, né, Rodrigo?
Caralho, mas é muito descarado, velho.
Mas é.
E passava de 10 horas da manhã um troço desse, tem uma xereca lutando com um Power Ranger.
Cara, eu achava o Magaren muito mais foda do que o Jaspion, velho, porque a armadura dele era preta, velho.
É, o Magaren era o Jaspion preto, né?
É, muito foda, velho. Era muito do cara. O Jaspion tinha dois vilões fodas, né, velho? O Magaren e o pai dele, né? O Satan Ghost também. O Satan Ghost do caralho.
Você imagina o Darth Vader gigante.
É. O Satan Ghost que aquele maldito George Lucas plagiou, né, cara?
É, né?
Foi lá e fez
o Star Wars. E nem o Robocop, que plagiou o Giban.
Nossa, é verdade.
Cara. Mas o Satan Ghost até hoje eu me lembro, né? Satan Ghost tem o poder de enfurecer as feras e transformá-las em monstros incontroláveis.
Satan Ghost!
O terrível Satan Ghost tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis.
Aí... Mas seria legal se redublasse isso hoje, né? Satan Ghost tem o poder de enfurecer as feras e transformar em monstros incontroláveis, assim como minha esposa.
Basicamente, pra mim, é que nem eu falo, Satan Ghost, ele era uma analogia TPM.
Faz sentido. E o Satan Ghost, sim, Rodrigo. A última forma dele, no último episódio...
É uma vagina.
A cara dele é uma vagina.
Cara, eu não lembro disso, não.
É uma...
Cara, os caras são tão obsessivos que, assim, você tem que ser muito inocente pra não ver até um clitóris ali balançando.
Caralho, velho, é mesmo. O Satan Ghost parece uma b**** gigante, cara.
Tá vendo? A inocência salva a vida.
Ah, mas eu acho que o vilão, cara, mais inesquecível de todos...
Na Magdeiraz.
Não, é o Giodai, cara.
Giodai, pegue-os! É o Giodai!
Giodai. O Giodai, mano, tem gente que já viu camiseta dele zanzando por aí e não sabe nem o que é Giodai, velho.
E uma coisa legal de se dizer é que o Giodai, na verdade, era o nome do gênero, só que em vez de ser com G, era com K, do gênero de heróis que cresciam de tamanho, que chamava Giodai Hero. Ah. Ou seja, tipo, Spectroman, Ultraman, todas essas porra que crescia de tamanho e não era o pau de ninguém, se chamava Giodai Hero.
E é a função dele no episódio, né?
É, porque... O também, ele já virou um gênero próprio, né?
É, não, virou, mas assim...
Mas todos os outros...
Não. O Spectroman, ele ficava maior, né, velho? Mas o resto dos heróis, o Jaspion, o Chandler, essas coisas, eles tinham um robô gigante, né?
Sim. Sim.
Não, tinha uma galera que tinha um robô gigante. Mas, por exemplo, o Black Kamen Rider, ele não tinha robô, né?
É. Nenhum Kamen Rider tem.
Né? Cheguei a acompanhar muito o Black Kamen Rider, não.
Kamen Rider é outro que virou um gênero próprio, né? Porque...
É verdade.
E acho que ele é um dos mais antigos, inclusive. inclusive, mais antigo que Metal Hero, né?
Sim, ele começou na década de 70 também. Pouco depois do Ultraman, mas começou a década de 70 e teve uma pausa no início da década de 80. Aí depois voltou com o Black Kamen Rider, que teve os dois seriados, né? Sim. Que sim, foi sim. O único que utilizou o mesmo personagem em duas séries. Sim, aí depois
mesmo ator, né?
Aí depois deu uma pausa e voltou final da década de 90, 98, 99, e começou a fazer série até hoje.
Rodrigo, você lembra do Black Kamen Rider?
Quê?
O Black Kamen Rider parece uma barata, né, cara?
Não, é um gafanhoto.
Ah, eu já sei qual é. É um caramba, insetão. Eu não sabia o nome dessa coisa. Eu sei que passava, eu sei lá, pensava que era propaganda de Baygon, eu mudava essa coisa.
Eu tinha um pouco de medo do Kamen Rider, cara.
Ah, o Black Kamen Rider era sinistro, cara.
Sinistro, cara. O negócio é mó tenso.
É todo escuro, é. Tipo, os monstros, cara,
achavam muito foda, cara. Foi abduzido com o pão dele, foi currado, virou um monstro.
Não, tinha eu não vi isso, não.
O primeiro episódio, cara, tinha um monstro que dava medo, que era tipo uma aranha com cara de gente. E era meio sinistro.
É, japonês é isso aí, né, cara?
E é tudo era inseto, né? Tinha a ver com inseto.
Eu não acompanhei tanto o Kamen Rider, não. Eu sempre confundi Kamen Rider com o Giban. É porque acho que os dois surgiram. Porque primeiro aqui, nessa vibe que teve, nessa retomada do Tokusatsu, primeiro surgiu o Jaspion, o Changeman, aí depois veio o Flashman. Aí a terceira leva foi o Giban e o Kamen Rider. Se eu não tô errado.
É, mas foi por aí mesmo.
O Giban, a única coisa que eu me lembro que era uma cópia do Robocop.
Lá,
né?
De porca, rapaz!
E, não, que o Robocop era uma cópia do Giban, desculpe. Isso. E que, segundo o Doug, tinha aquela música gay pra caralho, né, velho?
Ah, como nossa, é? Cara, vocês lembram da abertura do Giban?
Esta é a história das aventuras de um jovem e de uma garota que partilham fraternidade e defesa da justiça pela humanidade.
É o Cazuza cantando a abertura do Giban, cara.
Praticamente.
Vai te defender do mal.
Ah, é tão bom não existir nessa época.
Cara, voltando a falar dos vilões aí, aqui na nossa pauta, cara, tem dois vilões aqui que eu acho foda, cara. Que eu acho que ele é o quê? Do Jasper ou do Changeman, cara? O Buba e a Shima.
Ah, é do Changeman.
Cara, a Shima é uma mulher com voz de locutor de rádio, né, cara?
É a Princesa Caroço do Adventure
Time. Isso, é a Princesa Caroço.
Ela faz vinheta pra podcast na hora vaga, né, cara?
E eu posso estar enganado mesmo, até porque eu também não sou esses otaku que fica pesquisando essas coisas o dia inteiro. Mas se não,
otaku, você é otaku.
Mas eu acho que no original japonês era a própria atriz que fazia a voz de homem, cara.
Como assim, cara?
Não me pergunte, mas se não me engano era.
Ela fala,
posso estar errado. Desculpe se alguém, porque depois aparece aquele filho da comentários. É porque tá errado, não sei o que, não sei o que. Desculpa,
peraí, eu tenho esse vida. Esse programa a gente tá fazendo pra esses filhos da puta.
É, então, exato.
Desculpa, a gente não acertou absolutamente nada até agora. Eu acho que, inclusive, eu acho que Magaren, a gente devia chamar ele de MacGyver. Só pra...
MacGyver?
Não, MacGyver. Ouvintes que estão xingando a gente aí porque a gente tá falando besteira, a gente é igual a vocês, cara. A única diferença é que nós comemos
Del Valo. Agora começou a minha vez, vamos falar mais aí.
Cara, mas eu me lembro de... O Bubi Shima era foda. E eu me lembro que teve uma época que teve um concurso no Clube da Criança, que era o programa da Angélica, né? Que tinha que mandar umas cartinhas e tal, né? E o cara que sorteava era o Buba, velho.
Caraca.
Não sei se você se lembra disso. O cara que sorteava era o Buba. Era um cara fantasiado com a roupa do Buba e tudo. E os caras que escolhiam as cartinhas eram os soldados Hitler, né, velho? Que...
Ó, cara, olha... Mano, isso tá muito errado, né, cara? Isso hoje em dia não ia passar, mas nem 3 horas da manhã, cara. Filhinho! O que você tá assistindo? Ah, o Satangos, ele pegou o Jasper com a cara de buceta e soltou um raio em cima dos soldados Hitler. Que porra de desenho é esse, cara?
Hitler, moleque? O que você tá assistindo aí?
E pra quem não lembra, tinha um seriado que passava também na Manchete, né? Que é na Gazeta, o Cyber Cops.
Sim.
Cyber Cops era.
Era ruim, velho. Aquele era...
Ele era filmado por uma Cyber Shot, cara.
É, cara, por isso que tinha Cyber
Daí Cops. O nome. Não, o nome é daí. Eles filmavam com a Cybershot, cara. Porque,
tava desviva, né?
A câmera, Rodrigo, é um troço, assim, muito doido, muito caseirão, cara. E tinha um personagem, cara, no Cyber Cops, que se chamava Lucifer, cara.
É, poxa, não, não pode falar nada disso, não. Nossa infância também teve Dragon Ball e o Mr. Satan tava lá.
Nossa. É, e na minha infância tinha um personagem chamado Lucifer que também era vilão.
Isso, e lá na Bruxa de 71 tá lá. Satanás!
Ah, é verdade. É.
Falando em eu gostaria de lembrar que todos os vilões do Cybercop, os cientistas, eles tinham uma na testa.
Ai, cara, isso, olha isso.
Era assustador aquilo.
Pera, ele tinha o quê na testa, cara?
Ele tinha uma espécie de uma buceta, porque na verdade era pra ser um cérebro pulsante.
Vamos parar de falar buceta, né?
Isso que é nojento, né, Doug?
Eu não gosto disso, né?
Vai espantar os ouvintes.
Cara, tem tantos vilões bons, velho. Eu me lembro aqui a última luta do Bulba contra o Change Dragon foi foda, velho. No Changeman, velho.
Não foi essa que foi no pôr do sol?
Isso, cara.
Eu fiquei com dó quando ele morreu. Ele virou o Super Bulba, né?
Verdade. Sim. Tinha também no Changeman, tinha um comandante de Luke, né? Que depois virou uma parede, né? Praticamente, né, velho?
É, e virou um fantasma e... Meu, ele mudou mais do que o Homem-Aranha. É.
Cara, comandante de Luke é muito bom, cara.
Tinha aquelas feiticeiras lá do Jasper, que ficava bebericando, catabanda, bebericando.
Cara, a bruxa que usa, eu não sabia que ela morre no Jasper e depois vem a irmã dela substituir ela.
Achava que era a mesma?
Achava que era a mesma. Mas não, ela tem uma irmã. Não,
e dava uma mexidinha nos hormônios, assim, tipo aquelas japa com aqueles biquíni, assim, né, com aquela...
O Jasper era muito errado nisso, cara, porque as vilãs direto apareciam de biquíni disfarçada. Ah, tá disfarçada aqui de terrário.
alguém lembra do Flashman, velho?
Flash! Sim, claro.
Cara, Flashman foi o final mais triste que eu já vi na minha vida, velho.
É mesmo?
É porque eles têm que se picar da Terra, velho, porque a Terra tá envenenando eles. E eles, no final, eles vão embora da Terra.
É horror. É que eles tinham ido pra outros planetas.
Eles são de outro planeta, né?
Não, eles são eles eram da Terra, só que aí vem uns alienígenas, rapta eles, levam eles pra cada um pra um planeta diferente, né?
Caraca. Uhum. Na abertura do Flashman tem eles treinando com cordinhas, assim, e cada um num planeta. Aí, pra representar o planeta, eles pintam o fundo. Ah, vermelho. Pronto, tá em Marte.
É, e eu achava interessante, porque cada um tinha um poder diferente, né? Tipo, um que treinou num planeta que tinha gravidade menor, tipo, era mais forte, né? Tinha os negócios...
Porra, é verdade.
E tinha um negócio de quando eles vinham pra Terra, eles iam atrás da família, e só uma menina encontrava, né? Era meio triste isso mesmo. Tipo, eles iam atrás da família, mas ninguém achava, eles voltavam
cara,
acabava
e... Cara, e era o único que tinha desapego, né? O robô principal deles é destruído, eles ficavam com o pequeno Titan, o Titan Júnior, né?
Caraca,
e tinha upgrade, né? Não era
foda, cara, aquele era robô muito foda, aquele robô, velho. Muito foda.
O robô do Changeman é uma porcaria, cara. Ele tem uma cabeça de piroca.
Não, é o helicóptero vício, não tem.
É, não, a cabeça dele é o jato, né? Que era dividido em três partes. O jato, o helicóptero que os braços eram as pás Roso, aquela porcaria horrorosa. E um tanque que nada mais é do que duas pernas esticadas.
Cara, eu acho que o Flashman foi o primeiro contato que eu tive com essas evoluções absurdas de upgrades japoneses, cara. Porque ele tem um robô normal. Não, agora ele vai ter o robô que é o Titan Jr.
Que era
não,
foda.
Agora é o Grand Titan. Agora é o pai Grand Titan. Aí vai um entrando em trajes do outro. É uma suruba.
Eita. Mas na verdade foi a primeira série a aplicar isso mesmo. Então a gente acompanhou essa inovação. Eita. Aí depois, como o povo é criativo...
Sacana, Jota. Eu não sou otaku, não.
Otaku.
Otaku, aí.
Eu não sou otaku, não. Eu não sou otaku, não. Eu já vi uma bucetinha, hein. Eu não sou otaku, não.
É, a diferença que ao contrário dos outros, eu já comi uma japonesa de verdade, então...
Pera aí.
Veio até o talo.
Um momentinho.
Até o taro.
Virou disco. Oi, MJ. Diga. Pode falar, cara. Pode falar o ano aí, como é que foi.
Não, é sério.
Até o talo, mete até o talo. Ai, mete.
É sério, eu já namorei uma japonesa roots mesmo, não falava português direito.
Eita, porra.
Louco. Sim, então assim é. Eu já cumpri essa fantasia já.
Depois ele descobriu que era um traveco da Tailândia.
Vamos segurar a audiência aqui, gente. Ó, no final o MJ vai contar posições, tudo pra gente.
Ah, claro.
Cara, a gente tem temos que comentar aqui o que não faz... Ok, nada faz sentido, né, em Tokusatsu. Mas tem algumas coisas, cara. Tipo, os personagens aí com cabeça de vagina. É, até passa, né? Japonesa doente. Agora, como é que você vai explicar pra uma pessoa que nunca assistiu Tokusatsu, você chega e fala, ó, assista um cara que ele é um ninja e a cabeça dele é um leão e ele tem um foguete e ele vai pra lua, explode, volta é um leão. É o Lion Man.
E ele não vira o pescoço ainda por cima, né?
Cara, ele não vira o pescoço, cara.
Ele tinha dois dentes só, né,
cara? Ele tinha dois dentes!
E aquela cena no final dele correndo e tropeçando, né?
Cara, link no post, encerramento do Lion Man. O personagem, cara, tá terminando lá o episódio, beleza, tem a musiquinha final. Cara, eles não tinham verba pra gravar de novo. O ator que cai de cena, ele tropeça. E os caras, foda-se, deixa aí.
Aqueles manequim, né, caindo do penhasco. O manequim
mais duro do que o Kid Bengala empolgado. Meu Deus, cara, horroroso.
Você sabe que uma coisa é ruim quando criança você acha ruim? Eu me lembro que nos meus auge dos meus 7, 8 anos, quando assistia essa porra, eu já olhava pra aquilo e falava, nossa, velho, isso é tosco.
Cara, mas sabe que naquela época realmente a gente achava bizarro, mas outro dia eu achei no YouTube alguns episódios do Lion Man e eu curti, cara.
Não, é legal pra caramba, meu, mas...
E tinha música dançante, né? Você chorou.
Não, vocês sabiam que teve uma série em 2006, tipo um remake do Lion Man?
Sim. Lion Maru G, né? O sinal G vinha de gigolô.
Sim, o cara era um gigolô. Tipo, no antigo ele era um samurai e no novo é um gigolô.
Não, e a gente tem que falar isso, hein, Valdeir? A série era boa, cara.
Era engraçada, cara. Era uns muito 10 divertida, episódios.
Cara. E o Lion Man tava bem feito, cara. Você acredita?
Sim, era legal pra caramba. Foi, na verdade, de 2011 a série, acho. 2011 ou 2010, por aí.
Tô vendo aqui as fotos. É melhor então... do que o...
Ele tinha uma máscara, né?
Pô, e a música de abertura é legal pra caceta, velho.
É a música original.
É a mesma música.
A música é original, só que numa pegada meio rock, dance, assim, sei lá, techno, ficou legal pra caceta.
Ó, outra coisa aqui que eu tá aqui na pauta, que eu acho que não faz sentido, é o Jiraiya.
Ah, Jiraiya era massa, cara.
Por dois motivos. Eu fui o primeiro a falar do Jiraiya e não tive mérito. Vocês são um só.
Não, mas calma aí, você não explicou.
Eu quero nem saber, você é feio.
O Jiraiya, ele não faz sentido por dois motivos. Um, ele é criado por um velho pedófilo.
Chris.
E dois, a espada dele, ok, isso é coisa da dublagem, mas não interessa, ele tem a espada olímpica.
Sucessor de Togakuri.
Cara, o que é
espada olímpica? Esse é o seu problema com o Jiraiya?
Não é o meu problema.
Ele treinava no... Ele era um ninja. Gente, ele era um ninja que colava partes de metal que fazia um barulho. Ele fazia... O ninja é o assassino do silêncio.
Ele tinha um robô.
Ele é o espião da era medieval japonesa. Cara, eu sou o Jiraiya. Ele ia botar aquelas ombreiras, fazia mais barulho que o Homem de Ferro no filme inteiro. E a galera esperando ele. Você vai terminar de montar, ô Barbie?
O que mais me assustava, disso tudo é de onde ele tirava aquela porra de armadura.
MJ, era óbvio que era do... Mas, cara, era o Jiraiya que tinha os inimigos, eram os periquitos, tipo o soldado Hida.
É esse mesmo, era uns periquitos, cara. Era tipo
a galera... Calopsita do cão, velho.
Era tipo o Angry Birds.
Isso. Pronto. Exatamente.
Cara, era muito bizarro, cara. Era muito bizarro.
E prefiro chamar de catar tudo no inferno.
Sabe o que eu achava mais engraçado do Jiraiya? É que na abertura... Ok, a música de abertura do Jiraiya é uma tirada, né, cara? Mas na abertura, ele pula, escala, sobe no helicóptero, anda no carro, anda na terra, nada. E aí, no final, ele entra dentro de um prédio, escorrega numa mesa de reunião. Todos os japoneses olhando assim, olha lá o Jiraiya.
Ele vai de barriga, né?
E ele vai de barriga, ele vai de peixinho.
Eu me lembro que eu praticava bullying, meu irmão, que eu chamava meu irmão de Manabu, que era o irmão do Jiraiya, sabe?
Caraca.
E o Manabu era muito chato, velho. Ele não gostava.
E eu começava a chorar, velho. Tem uma história aí, ó, que eu li numa revista Made in Japan em 92, que fala que o mestre do Jiraiya no seriado, até um tempo atrás, ele era o único ninja em atividade no mundo.
Em atividade.
Se alguém chegasse, ó, tá aqui, dois kibe e um Pauta Livre News aqui, não editado. Vai lá, mate o Hugo Soares. Ele ia lá e matava. O Vera pirado nas ideias.
O resto era tudo ninja aposentado?
Não, o MJ seja forte, mas o resto, eles não eram ninjas.
Eles eram atores, né?
Ele era ator.
O Manabu, ele acabou virando o Google Five Yellow, né?
Sério?
O ator, né? O Google Five era uma série que parecia pior, que era mais nova do que o Changeman, mas a qualidade de imagem era pior. Eu não sei se era da gravação ou porque passava na Band, na Record.
Era na Gazeta,
não. Cara, quando passou na Gazeta já era reprise, sem sacanagem. Acho que passou na Band junto com Machine Man, que era uma desgrama.
E pra quem não gosta de seriados japoneses, e gosta desses filmes americanos, e gosta dessas câmeras lentas aí do Zack Snyder, saiba que ele plagiou o Google Five, porque...
Também agora o Japão inventou tudo, né? Inventou
inclusive tudo. A E-Sharp do Megatron do Michael Bay no terceiro filme dos Transformers.
É verdade, toma essa aí, mais uma. E chupa a sociedade aí, né, Valdeir? Que a gente conheceu o Jiraiya, toma essa.
Verdade. Só falta o Tarantino fazer um filme tão pulsado.
Eu caguei pro Tarantino, rapaz. O Jiraiya, ele passou do meu lado. O ator de Jiraiya passou do meu lado. Ele falou assim pra mim, ó.
Oh. Aí você gozou, né?
Eu falei, caralho, Jiraiya.
Oh. Nossa, a resposta foi assim. Oh.
Cara, mas pior do que tudo isso aí, velho, que a gente tá falando, pô, tem a tosqueira e tudo, mas era legal, mas tem aqueles que, cara, mesmo tosco, além de tosco, é horrível. São aqueles tokusatsu de merda, né, velho?
Ah, mas aí tem bastante, hein?
Eu quero ver. Você tá falando do Machine Man de capa de plástico, né?
Não, Machine Man era o melhor de todos.
Era o melhor de todos. Ele deita. Valdeir, vamos lembrar. Acompanha comigo. Ele botava o braço em cima da cabeça.
Você tá falando de quem?
Machine Man. Ele levantava a cabeça pra virar um carro. Levantava o corpo, os braços pra virar um carro. Ele virava o carro e a pança dele ficava virada pra baixo. Primeiro, ele só via estrada e se ele ficasse de pau duro, ele ragava a cabeça do pau no asfalto.
Era o freio.
A capa dele... A capa dele era de plástico transparente com costura.
Era capa de chuva.
Era pra reparar a tua chuva, cara.
Capa de chuva não, capa de liquidificador. Capa de chuva não é tão grossa.
Ah, ele tinha um sabre, aquele sabre de grima.
Não. Ai, cara. Não, por favor, tá. Tudo sobre ele tá errado. A única vantagem é que a Henry do Jaspion, que eu sempre achei uma biluteteia, ela fazia uma jornalista nesse caso.
E ele tinha uma bola de beisebol, cara. Que falava com ele?
Olha, aquilo ali era bizarro demais.
Cara, isso é uma série imperdível. O cara vira carro, que vira nave, tem então uma capa de chuva e tem uma bola de beisebol. Me convenceu.
E ele era o Superman.
Eu nem ia deixar o filho meu assistir uma porra dessa nem a pau.
Ele era o Superman japonês, cara. É verdade.
Ele é o único que tinha força sem precisar de armadura e de nada. Ele só usava armadura pra se disfarçar mesmo.
É verdade.
Cara, mas eu acho que teve pior, velho. Guerreiros tatuados de Beverly Hills.
Ah, isso aqui, cara.
Mas aí você tá indo pra outro esquema, né?
Cara, isso daí, eu lembro. Eu assisti isso daí, eu acho que eu tinha uns 12 anos, cara. Mas, eu chorava sangue, cara. Porque eram atores e uma maquete, né? Pra dizer que são gigantes.
Um maiô, né? De ginástica.
Um maiô de ginástica com short.
Meu, e tatuagem.
E os monstros eram sempre repetidos.
Caraca.
Eles tinham feito, acho que, 3 fantasias de monstros pra série inteira e ficava repetindo a mesma porcaria.
Você lembra de um que se era um moleque, um hacker de computador.
Peraí, eu vou te falar agora. Superhuman Samurai.
Acho que era isso.
Cara, Superhuman Samurai era muito ruim, velho.
Esse eu não lembro não, cara.
Nossa, só sorte, Torinho.
Eu me lembro do Guerreiro de Beverly Hills, velho, que eu boto fácil entre as 10... Top 10 não, entre as 5 piores coisas que eu já vi na minha vida, velho. E eu boto aí comida, boto, sei lá, cidades... Tudo, sabe? De tudo que eu já vi na minha vida, então eu boto aí esse guerreiro tatuado de Beverly Hills.
Você lembra da história, Torinho? Do guerreiro tatuado de Beverly Hills?
Cara, era chupado, era uma variação do Power Rangers, né, velho?
Era pior, né? Tipo, como que a gente piora isso? Aí fizeram.
É, vamos cara, tatuar os caras. Eles encontravam um lugar secreto que tinha uma gosma horrorosa, uma geleca.
Um chiclete.
E eles tocavam no chiclete, eles ganham. Acho que eles ganham, né? Uma tatuagem. É. E pronto. A gente pode ficar gigante e usar colã de ginástica.
E as meninas eram fisiculturistas, né?
É, era exatamente isso.
E era tipo, os braços ficavam pra fora, a barriga de fora, né? Tipo, era um maiô e tinha um ferro na boca.
É que tem que lembrar que esse seriado aí, eu acho que foi aquela coisa de americano, né? Eu não preciso de japonês. Vamos fazer o nosso. E vai ficar melhor. Aí eles fizeram.
Ficou bom.
Rodrigo.
Oi.
Você que tá comendo aí biscoito. Você lembra dos guerreiros tatuados de Beverly Hills?
Rapaz, eu nunca andei com esse povo não, sabe?
Tá aí, ó. Tá a foto aí. Vê aí.
Vamos ver aqui. Ah, é verdade. Vamos ver aqui. Cara, faz
tempo. Conferir isso aí. Não, gente.
Meu Deus do céu.
Isso é o que? Olha isso. O legal é que o de preto parece o Ben Affleck.
Isso é o que? Tipo, isso é pornô, cara, prostituição alemã.
Eu não lembrava que a boca deles e o nariz eram prateados, cara.
Isso é uma edição muito forte desse
e nem é a boca deles, assim, sabe? É tipo, fosse uma máscara.
Pois não é. Tá pintado, não, cara?
Não é pintado, não, é a máscara isso aí.
Não é tipo Globo Inglesa, não?
Não.
Que bosta. Os guerreiros tatuados, mas dá uma olhada na tatuagem. É tipo um negocinho amarelo, né?
Ah, e aquilo é a tatuagem!
É, tipo...
O legal é que a imagem promocional, ela parece meio que um negócio tipo de capa de CD de banda de axé, né?
Totalmente. Exato. Eu ia perguntar se era a versão do sei lá, do El Chan. O melhor que se a gente traduzir livremente seria... Adolescentes tatuados, alienígenas lutadores de Beverly Hills.
Meu, é pior ainda, né, cara? O SBT teve a honra de preservar os nossos ouvidos ainda. Cara,
é bem El Chan mesmo, né? Tem a loira. Então,
a loira morrendo os dois dançarinos.
E o jacaré, né? O jacaré.
Se fosse um trio, era tipo o trio Los Angeles, né?
Por aí, velho.
Sabe o que é essa tatuagem?
Gengis Khan, velho. Comer, velho.
É verdade. Essa tatuagem amarela deles me lembram aquele episódio do Chaves que o Seu Madruga pinta lá o braço de amarelo pra ficar invisível lá a tatuagem dele.
É verdade. Ele pintou o barquinho, né, que ele tinha.
Isso. Contava, né? Caralho, que
nossa. Lembrando que esse era o episódio de crossover, porque mencionava o bandido invisível do...
Do Chapolin. Puta, é verdade.
Aliás, o Chapolin que sempre foi um tokusatsu ao contrário, né, que não colhia.
É verdade. Não, o Chapolin é do Kamen Rider, né?
O Chapolin é o Kamen Rider mexicano, totalmente.
E o Homem-Aranha japonês?
Nossa senhora, cara. Jingokara no Shia, Spider-Man! Falando em merda, né? Pra quem não sabe, existiu um seriado Homem-Aranha japonês.
Supaidaman.
Ele tinha um robô, né, cara?
É Leopardon.
Que isso, meu Deus.
É, o robô do Homem-Aranha era Leopardon. Era um leopardo.
Cara, uma coisa que a gente pode falar aqui, né, Torinho, agora, são as trilhas sonoras desses benditos tokusatsu, né, cara?
Como eu disse... E elas são feitas com aquele tecladinho do brega, né?
Não. Spectrum Man era rock and roll, velho.
Spectrum Man, cara, ele tinha que ter a versão do Erasmo Carlos, cara, eu imaginava muito. Um violãozinho ali, ó.
Esse cara vai lutar contra o mal, arrasar.
Era irado, cara.
Mora a brasa.
É, era bacana que nessa época, né, nos anos 90, a Manchete, cara, ela alternava muito, né? Passava abertura
em japonês.
Seriado em japonês ou em português, né? Mas tinha muita música em japonês.
Isso. Tem, até hoje, mas até hoje na minha cabeça, as músicas, principalmente já de Changeman, que foi o que eu mais acompanhei, pra mim ainda tá na versão original, velho. A versão nacional não lembro muito, não, sabe?
A do Changeman acho que nem existiu.
A do Changeman em português não tem, não.
É, a do Changeman não tem. Mas a do Jaspion tem, né?
Jaspion tem.
Que é o cara tossiu.
Ah, isso aí é do YouTube.
É, mas a do Jaspion era: ei, você!
É,
atenção que eu vou dizer.
Cara, é da puta.
Como é feio cantar no sotaque baiano.
Oi, MJ.
Oi, sou eu.
Qual a abertura, cara? Abertura, assim, música de tokusatsu que você ficava, assim, umedecido.
Cara, eu gostava muito do Jaspion mesmo, que eu achava legal pra caramba.
Sim.
E eu particularmente gostava muito de uma que era do Maskman. Que, tipo, era um seriado já um pouco mais depois, mas ainda passou na Manchete. Acho que foi um dos últimos a passar na Manchete. Que era de uns caras que...
Que quando eles iam se transformar, eles ficavam de cuecas.
É, basicamente. Mas, assim, eles entravam num triângulo, era bizarro, um negócio meio, tipo, holístico, meditando.
Era bem isso.
Que era o Império da Terra, que ficava debaixo da Terra e tal. E era muito legal a abertura, velho.
A música
era
de abertura
demais.
Do Maskman eu lembro até hoje, cara, é muito bom.
Mas Doug, você tem que cantar...
Maskman!
Você tem que cantar, Doug, a música do Gibão.
Vai te defender do mal!
Cara, jura praticar o bem.
Eu nossa, essa hora, velho. Essa hora.
Acabarão que... as dores.
Essa prará, hora no espelho. Eu acho que todo mundo fez.
E surgirá
o Venom. Herói.
Aí na hora que ele fala: pra sempre, Gibão!
Aí, piroca de vez.
Cara, e você, Valdeir, a abertura que você pirava na batatinha?
Cara, eu gostava da do Cybercops, né? Porque era muito bem feito, né,
cara? Nossa, cara.
Era aquele carro batido.
Era mais legal era o encerramento do Cybercops, que ficava eles tocando numa bandinha.
Isso, era
muito. Ah, é verdade, cara.
O Cybercops, cara, o Valdeir vai lembrar muito bem. Mas tem uma hora da abertura que o personagem principal, ele tem uma moto. E ele tá na moto, assim, na estrada, só que nitidamente é um boné dele na moto.
É tipo
e...
aquele
aqueles bonequinhos da Tartaruga Ninja.
Isso! E tem um chroma key, um cara com a mão verde balançando a motinha assim pra lá.
Cara, Beto, é sério, eu sentei um dia pra assistir os episódios do Cybercop, eu chorava de rir, velho. Tipo, tem no primeiro episódio, os caras tão fugindo, ele é tão forte que ele pula e atravessa o prédio, só que ele pula em direção do prédio, e pra mostrar que ele saiu, porque normalmente se você atravessa algo em linha reta, você sai na frente, né? E num pulo você cai, você não aparece. Aí ele pulava, atravessava e aparecia ele voando pro lado contrário. Isso não, não. E se ele pulou pra frente, não tem como ele voar pro lado, ele não voa, ele tá pulando. Que porra é essa?
E é legal que o herói principal, né? Ele parecia o Shaolin da TV Record, aquele comediante.
Isso, cara, igual. Ele parece cearense, velho.
Vocês lembram na hora que ele ia se transformar, que a máscara meio que aparecia na cara dele, mas não cortaram o cabelo dele todo e ainda aparecia o cabelo do lado de fora.
Nossa, você falou isso, eu lembrei do Inspector, que toda hora ele tirava a máscara e tava suado, né?
E, cara, essa cena, eu chorava de rir, cara.
É, nossa, cara.
Ele é sempre câmera lenta, ele tirando aquele capacete suado.
Aquela, e o cabelo. Cabelinho, né?
Se a cabeça tava assim, imagina as partes íntimas.
Nossa senhora, virilha, é a
puta. Aquela enfiada na cueca que você bota e bota na venta do seu irmão, né?
Cara, eu acho que a abertura e música, assim, de abertura que eu acho mais foda, cara, até hoje, é do Black Kamen Rider, cara.
Ah, não, de música sim, cara.
Putz, cara, porque quem canta é o ator que faz o Kamen Rider, cara.
É verdade, tem um making of disso, né?
É, tem no YouTube ele cantando, cara. É muito bom, cara, muito foda. Eu achava.
Eu gostava da abertura do Changeman também, que mostrava eles no campo, assim, treinando pra ser guerreiros e tudo.
Puta, do Changeman era foda.
Eles treinando coisas que eles nunca usavam quando botavam roupa, né?
Não é verdade. É porque no primeiro episódio de Changeman tem isso, né? Eles são tipo soldados, né, velho?
Eles são treinados, né?
Aquele general, até hoje, a voz daquele general pra mim é o que remete à autoridade. Porque, assim, os Changeman não tinha robozinho de "Oi, ai meu Deus, é a Rita vai fazer um vibrador."
Ih, olha aí, Rodrigo, tô falando mal de Power Ranger, cara.
Rapaz, eu não era fã do Power Ranger. Aliás, eu só gostava do Power Ranger quando eles tinham aqueles episódios que reunia, tipo, todos os Rangers de todas as temporadas do mundo.
Ah, sim.
Aí ficava 20 Rangers vermelhos, sabe? Era muito um mais tosco que o outro. Um tinha uma estrela na cara, o outro tinha um visor de Darth Vader, o outro parecia o Robocop. Era tristeza.
Isso daí é porque, desde que começou esses seriados, né, MJ? Todo ano tem um grupo novo de heróis.
Ah, sim, é porque aqui a gente acha que é um seriado diferente. Pro japonês, é o mesmo seriado desde 1977, acho.
É.
Ele só vai substituindo os personagens principais. A cada ano é um diferente. Aí o pessoal fala, putz, mas é sempre igual. Na verdade, não é que é sempre igual, é que é o mesmo seriado.
É o gênero também.
É, né? O gênero, né?
O gênero tem.
Mas
O primeiro que passou aqui foi o Jasper. Só que antes do Jasper teve uns três, né? Teve o Charivan, o Gaban, que passaram depois aqui, né? Aí o pessoal acha que é cópia.
Inclusive, eu não sei se já lançou ou não, ainda não. Ou como tô trabalhando demais, eu não tive tempo de acompanhar. Mas lançou primeiro um filme lá no Japão que era com todos os heróis juntos. De Sentai, né? Sim. Todos, junto com todos os heróis de Kamen Rider. E agora, tipo, ia fazer um que era todos os heróis de Sentai, mas todos os heróis de Kamen Rider, mas todos os heróis de Metal Hero.
Metal Hero é o gênero do Jaspion.
Exato.
O Sentai é do Changeman. É uma massa,
Aron. É uma massa. E, ou seja, nossa, tipo, ia dar tipo uns 400 heróis pro filme.
No final, se você olhar pro céu e ver o arco-íris, é a mesma coisa que você tá vendo no episódio disso.
É, então, o que eu acho que foi assim, o japonês e os Vingadores, falou, americano filho da puta, você junta 7 heróis aí, acho que tá fazendo grande coisa. Vem cá, cambada, eu vou ver que esses 400.
A gente junta
83. É um herói por segundo do filme.
Caraca, que absurdo, né, cara?
Só de transformação são 3 horas.
Nossa Eu lembrei de uma coisa aqui, muito otaku, cara. Muito fã.
Não, otaku.
Otaku.
É, não, né? não.
Otaku.
Você lembrou do teu passado?
Eu lembrei do meu passado e do seu passado, Valdir.
Não, eu não fazia o que você fazia.
Porque eu lembrei que nós fomos ver...
Fazia o que você fazia.
Fazia coisa pior, Valdir. Então,
marra craque.
Vou postar umas fotos aí da Anime Friends.
Posta aí. Eu quero ver quando eu postar as suas também.
É assim.
Gordinho. Olha, eu queria dizer uma coisa. Vocês não precisam se envergonhar de terem feito cosplay da Sailor Moon contando que vocês raspassem a perna.
Não, mas eu não me envergonho não, cara, disso. Porque nós fomos ver o cantor lá da abertura do Changeman, cara, cantar essa porra ao vivo, cara. E foi, nossa, cara, foi emocionante. A nostalgia bateu forte. Chorei, abracei todo mundo.
Isso foi esse ano?
Não, isso foi em 2003.
Vale,
não.
Ah, então já era virgem ainda.
Não, mas o triste foi que ele tocou, tipo, agora o evento ficou um negócio assim, estruturado, né? Agora tá gigante. Mas o primeiro evento que ele veio cantar foi numa quadra de futebol de uma escola.
É que era o nome dele?
É o...
Kagayama, né?
Olha aí.
Kagayama, né?
Kagalama, né?
É. Basicamente o nome de todo jogador de futebol japonês.
Aí vai ter um cara aí nos comentários: ei, não é isso, é Hironobu Kagayama. Que significa cantor esplêndido do sol nascente.
É o mesmo que canta o Dragon Ball, né?
É o mesmo. Aí, ó, Rodrigo. É o mesmo que canta o Dragon Ball, cara.
Ah, cara, esse aí. Como é? Kagayama? Kagayama, né?
Você lembra que o cara do Metal. Como é que é? Do Anime Metal veio pro Osasco tocar na.
Anime Metal. Né?
Cara, Anime Metal. Olha onde a gente tá entrando.
Quando alguém toca e escuta Anime Metal, o pinto desaparece. Vai pra dentro. Qual era o nome daquele que tinha uma roda no peito e andava com peito?
Eu acho que era o Inspector. Ou era Sober? Era o Inspector.
Tinha uma cara de besouro. Tinha uma cara de besouro.
É, o Inspector. Tinha um que tinha um guidão no ombro.
Isso.
E o outro tinha
uma roda. Teve duas séries, né? Teve o Inspector e o Sobren. Ambos eram chatos pra burro, né?
Eles são policiais, muito loucos.
Cara, tem um. Eu ficava querendo entender o que diabo era aquilo. Até que eu vi que era um pneu,
velho. Ah, é verdade. Eu tô vendo aqui, velho. O cara tinha um guidão, velho.
É porque, na verdade, ele não era um cara. Ele era uma moto que se transformava num cara.
Era um robô, não era?
Era um robô.
Os dois são robôs.
Só o vermelho que era um cara, né?
Isso.
Esse seriado, o Inspector, que foi um dos últimos até a passar na manchete, assim, de inéditos.
Tá? Não, teve depois dele. Depois dele teve o Soul Brain, né? Que era mesmo, era a continuação.
Sim, a continuação. Mas o que eu gostava nesse seriado...
Mas, ô Valdeir, você já é tio?
É o quê?
Soul Brain! Caraca, o Rodrigo, ele tá quieto, só esperando a hora, né? Esse seriado bendito, cara, eu chorava de rir.
Eu não entendi porque sobrinho é tio, não entendi.
É sobrinho.
Ah, caralho,
é muito ruim, cara, muito ruim.
Meu Deus do céu, velho.
Já sabe como é que vai terminar esse podcast, né?
Bom. Com a gente gravando um outro programa que dá pra publicar.
É isso, velho. Tô lhe deixando preconceito, até o seu sobrinho vai ouvir esse programa.
Pergunta pro Rodrigo.
Rodrigo, qual a sua abertura e música preferida do Tokusatsu?
Ah, é aquela. Xalá, hey, xalá.
Ok.
Conta o que aconteceu. Digimon, digitais.
Não, cara, isso é muito foda.
Eles vão se... Parece a voz da Angélica. Né?
Depois do The Doors aí, que o Turin comentou, cara, essa foi a segunda pior interpretação da Angélica, cara. Digimon, cara.
tem a terceira, porque ainda teve voo de táxi, né, que ela fez também.
Ei, voo de táxi
é um clássico.
É louco.
Voo de táxi é na versão de uma música francesa, de um táxi.
Ninguém conhece.
É, ninguém lembra dessa agora. Eu não lembro do voo de táxi. Ó, tá.
Batido foi essas porra aí, ó, e não, acha original.
É quase tão ruim quanto ela ter casado com o Luciano Huck, né?
Ih, bicho invejoso.
Eu queria ele pra mim, poxa.
Pera aí, ô MJ, você mandou uma imagem aqui. O que bosta é essa, velho?
Vamos entrar agora nas nossas menções honrosas. O nome desse seriado se chama Kodai Soujo Dogushan. Tipo, que era mais ou menos sobre um cara que desperta um espírito antigo, que é essa japinha de biquíni, de latex. Entendeu? E ele fica preso a ela, né? Ele se torna, na verdade, uma espécie de servo dela. E ela luta contra esses demônios do mal. Vide um deles, esse homem vestido de caranguejo
do
eterno.
Siriguejo,
só uma pergunta, siriguejo. MJ. Só uma pergunta, MJ.
É, caranguejo com armas com bracinho segurando armas na cabeça, né? Isso.
É só uma pergunta, MJ. Você tem isso em casa?
Tenho, lógico.
Ah, eu passo aí depois, então.
E legal que seja uma espécie de seriado pseudo-pornô, porque o interessante é exatamente focar, o interesse principal do diretor é focar nos peitos e bundas da japonesa.
Agora sim, essa coisa ficou interessante, né? Porra, uma hora dessa chatice.
Pra vocês que não sabem, é assim que o Doug e o Rodrigo acham que é gato no cio, né?
Não, é que eu morei numa chácara aqui em Osasco, e aí tinha uns gatos no cio, cara. Foi a primeira vez que eu ouvi essa porra na minha vida. Aí eu olhei pra fora da janelinha, assim, cara, chácara, bezerrinho. E aí, cara, de repente, você escuta um...
Mãe! Mãe!
Eu achei que era um moleque chamando a mãe. Caralho, fantasma.